Estou aqui com o deputado federal Ricardo Barros. Vou falar de recursos. A gente sabe que tem uma série de obras que interessam a cidade, que dependem de repasse de recursos federais, estaduais, mas principalmente de recursos federais. Deputado, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Gilson?
Tudo jóia. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre recursos. A cidade tem uma série de obras, de ações que esperam recursos federais. Vamos começar falando sobre o contorno sul-metropolitano. Como é que está a situação disso?
Bom, o contorno sul-metropolitano é um convênio assinado em 2009, prefeito Silvio Barros, DENIT, para fazer o projeto. De lá para cá, aprovou o projeto em 2015, licitou em 2016, cancelou em 2017 na Justiça e agora fez um acordo para retomar a licitação. Então será licitada essa obra este ano e na reunião da bancada federal do Paraná, todos os 30 deputados e 3 senadores da última quarta-feira, ficou certo que haverá emenda de bancada para essa obra novamente. É a oitava vez que a bancada vai colocar recurso para essa obra, agora com o compromisso de licitar esse ano. E a emenda impositiva, então tem que executar o recurso. Então, estou muito feliz porque se iniciarmos a obra com emenda impositiva, todos os anos a emenda tem que ser repetida. O deputado Enio Verri, deputado Nishimori, deputado Schiavinato, né, pedi para o Faur também, ele não estava lá na reunião, no momento que discutimos isso, mas ele esteve na reunião, mas não nesse momento. A gente espera que todos os deputados aqui, que têm base na região, né, possam colocar recursos nessa obra.
Tech Park é uma coisa que preocupa muito, houve até a preocupação de não ter essa instalação aqui. Como é que está isso?
Então, ontem esteve o presidente Tech Park, ontem em Maringá, com o Codem. Ele abriu o edital de estação de várias possibilidades de investimento no terreno de 100 mil metros que foi dado pela Prefeitura de Maringá ao Tech Park, na cidade industrial. E a fábrica de biológicos, que tem 80 milhões do Ministério da Saúde disponíveis e mais 40 milhões do Fundo Paraná. E esta, nós estamos pedindo prorrogação, porque vai vencer agora 31 de dezembro, o prazo para a gente apresentar o projeto na Caixa. Nós não temos o projeto ainda, então estamos pedindo 2 anos de prorrogação e espero conseguir essa prorrogação lá com o ministro da Saúde e com o ministro da Economia, que tem que anuir.
Aeroporto de Maringá, nós temos a expansão do aeroporto, como é que está isso?
Aeroporto são 80 milhões de recursos que nós conquistamos, já está licitada a obra, tem vencedor. O vencedor está apresentando o projeto executivo para aprovação. A prefeitura deve aprovar nos próximos dias, vai para a Secretaria da Aviação Civil e, aprovado lá, inicia a obra. A pista vai a 2.380 metros, novo pátio, nova taxiway e o ILS, que é o equipamento que pousa o avião mesmo com mau tempo.
Duplicação dos viadutos do Contorno Norte, questão polêmica, inclusive esperada por boa parte da população que mora nessa região.
Dinheiro na conta há 5 anos. Mas com problemas de projeto, está já em fase final de aprovação no DENIT, até o general Santos Filho, diretor-geral, tinha me prometido para o fim do mês passado essa aprovação. Eu acho que até o final desse mês vai ser liberado para licitação pela Prefeitura. Contorno Sul Metropolitano é licitação pelo DENIT direto Brasília.
Hospital, mulher e criança, principalmente o Hospital da Criança, que foi uma discussão que inclusive na Câmara de Vereadores se preocupou muito aqui em Maringá.
Hospital da Mulher... 10 milhões na conta que eu coloquei como ministro para terminar a última ala do Hospital Municipal, que era o Hospital da Criança. Aí virou, depois nós conseguimos o Hospital da Criança de 160 milhões, que é a obra física, a obra civil vai terminar agora no final do ano. Né? O governador Ratinho Júnior está passando 25 milhões agora em novembro, dos 50 milhões que faltavam repassar do governo do estado para essa obra. O Ministério da Saúde já tinha passado os 90 milhões para o governo do estado, o governo do estado está passando a parte dele, parte do governo. E a Organização Mundial da Saúde promete entregar fisicamente a obra, depois tem equipamento, mobiliário e treinamento pessoal. Talvez no final do ano que vem comece a atender a população.
Agora eu falei uma questão polêmica. O senhor é relator da lei de abuso de autoridade. Já Sim. tem sofrido um grande bombardeio nos meios de comunicação, até mesmo em alguns meios de comunicação ter dado espaço para o seu esclarecimento, mas você tem procuradores, promotores, mobilização contra. Como é que está essa situação, essa discussão e a sua defesa sobre isso?
Bom, a Associação dos Procuradores e dos Magistrados entraram na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para discutir a lei. Eu não acho que eles terão sucesso. A lei é muito clara, muito objetiva. É abuso de autoridade prender alguém em desconformidade com a lei. Ou não é? Pode prender se a pessoa não descumpriu nenhuma lei? Claro que não. Né? É abuso de autoridade postergar um processo indeterminadamente, sem justificativa. É abuso de autoridade promover a execração pública de alguém sem que o processo esteja concluído, né? na fase de investigação ainda. Então, eu acho que a lei é muito boa. Ela tem apoio da OAB, tem apoio do Procurador-Geral da República atual, Augusto Aras, disse que a lei pode produzir bons efeitos para a sociedade. Os ministros do Supremo dizem que não custa nada, diz assim o ministro Alexandre de Moraes, não custa nada para o poder público, o judiciário, cumprir as normas legais. Não prejudica o combate à corrupção você cumprir o devido processo legal. É direito, né, a presunção de inocência, que é um direito constitucional, está em discussão, está aí, o Supremo Tribunal Federal deve derrubar agora prisão em segunda instância. Por quê? Porque está escrito na Constituição. Ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado. Então, não há como ler diferente do que está escrito. Então, quando chega na hora da verdade, vale o que está escrito na Constituição, né? Então, eu acho que o Brasil vai melhorar muito no momento em que as leis tiverem que ser cumpridas por todos, inclusive juízes e promotores têm que cumprir a lei.
Agora, eu queria aproveitar um pouco essa discussão, desdobrar ela, falando dos três poderes. A gente sabe que os três poderes, claro, são equilibrados, devem ter equilíbrio, devem ser independentes, só que existe uma questão de influência sobre as decisões que o país toma. E a gente sabe muito bem que o Brasil tem historicamente um certo excesso de executivo, às vezes, em suas decisões. E a gente tem essa questão do judiciário, que ganhou muito papel nos últimos anos, né, e virou até uma certa politização do judiciário. Quando se fala da lei de abuso de autoridade, se fala, por exemplo, do ex-presidente Lula, que está preso. Alguns falam, ah, ele vai acabar sendo solto se isso for implantado. Alguns dizem que foi injustiça a prisão, outros dizem que não, que foi justa. Na sua opinião, inclusive como relator, por que que existe abusos em relação ao cumprimento da lei, por que a lei não se cumpre e até onde a lei pode legitimar o mal feito?
Bem, a lei não legitima o mal feito, né? Porque o que é lei, todos têm que conhecer e todos têm que respeitar. A interpretação equivocada da lei, sim, gera mal feito, né? Então, nós temos muitas pessoas que foram perseguidas, né? Nós estamos vendo nos vazamentos da Intercept que a Operação Lava Jato, na verdade, era uma articulação política, olhando para a mídia, para a formação de opinião pública, para a candidatura do Dallagnol para o Senado, para objetivos políticos dentro do judiciário, para a cooptação da imprensa, para a cooptação de ministros do Supremo, que eram convencidos de que os fins justificavam os meios, né? E cometeram muitas ilegalidades, que agora o Supremo Tribunal Federal vai começar a corrigir. Então, as anulações de sentenças Lava Jato, já aconteceu a primeira e acontecerão muitas outras, acontecerão porque não estão de conformidade com a lei, não é porque mudou a visão sobre o Lula ou sobre qualquer outra pessoa que foi atingida por isso. É porque agora o Supremo precisa fazer cumprir a lei dentro do que diz a Constituição. Eu não estou muito tranquilo quanto a isso, não vai acontecer nada de demais. O Lula já podia estar solto, ele não saiu porque ele não quis da cadeia, né? Ele já podia ter feito a progressão de regime e estar fora lá da Polícia Federal em Curitiba. Então, ele só não saiu por quê? Porque ele quer que o Supremo demonstre que ele foi vítima de uma interpretação equivocada da legislação, né? Uhum. Ele quer demonstrar politicamente de que ele foi vitimado por um excesso e não ele simplesmente vai sair porque cumpriu parte de uma pena da qual ele não concorda de ter sido condenado. Que todo, né, é direito de todos recorrer. Eu não entro no mérito. Não estou dizendo que ele está certo ou que ele está errado. Mas a constatação é de que a volta do judiciário à normalidade, né, vamos ver o que tem na lei, vamos fazer cumprir a lei, né, e não os fins justificam os meios, ou seja, mesmo que seja fora da lei, nós estamos conseguindo resultados que nos interessam, isso vai acabar. Vai valer o que está na lei e é bom para todo brasileiro, porque hoje a vítima é outro, amanhã pode ser você, pode ser qualquer um de nós.
Quando a gente fala de Luiz Inácio Lula da Silva, fala da atual presidente, fala da presidência no Brasil de uma forma geral, poder executivo. Tem muito personalismo, na sua opinião, e a gente tem muito pouca questão de legalidade em relação ao poder.
Eu diria o seguinte, o presidencialismo é um poder de uma pessoa. O presidente da República tem muito poder no Brasil. Né? Ele tem ele é o executivo, é o que conduz toda a representação do Estado e do governo. Né? Então ele tem muita força no Brasil. A Constituição dá muito poder ao presidente. Alguns tiveram habilidade em dividir esse poder, né? Exerceram o presidencialismo de coalizão, outros não. Ele, por exemplo, não quer nem o partido dele, não quer estar de bem, né? Uma hora, essa falta de apoio político pode custar caro a ele. Mas a gente entende que ele se elegeu com um discurso e está tentando executar aquilo que ele prometeu.
Eleições no ano que vem, poder municipal, a gente sabe que os partidos começam a articular isso. Sim. O senhor chegou a colocar numa entrevista para mim que o seu partido vai ter candidato à prefeitura. A todas as prefeituras do Estado, como é que está a articulação em relação à disputa das eleições municipais e qual vai ser o tom dessa eleição?
Bom, eu ainda acho que vamos para uma eleição radicalizada, né? Direita, esquerda, conservadorismos, progressistas. Não vejo muito espaço para o candidato de centro se apresentar. Muita gente ainda querendo votar contra todo mundo que está na política, né? Votar em um outro, qualquer outro que seja, né? E aí acontece o que aconteceu, né? Pessoas que não têm preparo acabam sendo eleitas. Mas nós vamos ter também, em alguns lugares, a avaliação do prefeito. Porque todo prefeito que vai à reeleição, ele vai para um plebiscito, para ou continua. Se ele estiver bem avaliado, ele continua. Se ele estiver mal avaliado, ele para. E aí se elege o outro, não importa quem seja o outro, né? É assim que funciona o processo. Então, onde tem reeleição é uma lógica, que é o da avaliação da administração. Onde não tem reeleição, o prefeito já foi reeleito, são novos candidatos, a eleição se dá em outra lógica diferente, né? Eu estou muito tranquilo, o PP terá, o Progressistas terá candidato em Maringá, do nosso partido, né? O Silvio Barros, Aldilene, Coronel Aldilene, o Nardi, ou qualquer outro de nós aí, filiados do partido, podemos ser candidato. E vamos ter muitos candidatos, porque como a lei agora diz que não pode ter coligação para vereador, os partidos preferem lançar o candidato a prefeito para ajudar a chapa de vereadores. Então, provavelmente, essa eleição para mais de 10 candidatos a prefeito em Maringá.
Isso pulveriza muito a questão do voto, o debate? Como é que fica muito candidato? Será a favor ou contra esse tipo de pluralidade?
Eu acho que cada eleição tem uma regra, né? Essa eleição tem uma regra difícil, porque é uma eleição com muitos candidatos e sem dinheiro, né? Só o fundo eleitoral não vai sustentar todas as campanhas. Então, é uma eleição que a gente nunca fez desse modelo e vamos aprender, né? Chapas próprias de todos os partidos para vereador, nunca fizemos, vamos aprender. Eu estou preparado para a campanha no sentido de que nós fizemos muito pela cidade, né? Todos esses recursos que nós discutimos agora, nós conquistamos em Brasília, para Maringá, com o nosso trabalho, com o apoio da bancada federal em alguns casos, outros casos com a minha ação parlamentar direta, né? Mas o que vai a julgamento é a conduta de cada grupo político, nossa disposição de ajudar todos os prefeitos, independente de serem nossos aliados ou não. Todas as gestões que nós tivemos em Maringá foram ajudadas por nós, trouxemos recursos para todos eles. E vamos continuar fazendo assim. Mas não vamos também apresentar o nosso candidato, as nossas ideias, a nossa forma de ver o futuro da cidade de Maringá.
Deputado Ricardo Barros, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Muito obrigado você. E só, né, aproveitar fazer meu comercial, 3225-1151 é o telefone do nosso escritório ali na Prudente de Moraes, do lado do estádio, precisando da nossa representação, do nosso gabinete em Brasília, que é de todos vocês, pode ligar. Obrigado.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, falou sobre recursos, sobre uma série de obras que vão desde a ampliação do aeroporto, o Hospital da Criança, também sobre o controle sul metropolitano. Falamos sobre a lei de abuso de autoridade, né, que é a polêmica, a discussão que corre o país.